Mais Viana. Mais Viana. Mais Viana. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Canetas, lápis, marcadores, cartolinas, mas também livros escolares, cadernos, mochilas, estojos e muito mais. Decorreu o ano de 1996, quando nasceu a Paplart, na Rua de Santo António, no centro de Viana do Castelo, fruto de uma sociedade familiar. A ideia inicial foi criar uma papelaria voltada para as artes plásticas, daí o nome Paplarte, para colmatar um vazio que existia neste tipo de comércio em Viana, como refere José Moraes Soares, um dos seus responsáveis.
A Paplarte nasceu em 1996, depois de eu estar empregado em papelaria desde os meus 14 anos, chegou a altura de trabalhar para minha conta, e então o meu sogro, como imigrante em França, quis investir, comprou o espaço que temos agora e fizemos uma sociedade familiar onde o meu sogro, eu e a minha cunhada somos os sócios iniciais que fundamos a Paplarte. Inicialmente a ideia era fazer uma loja e uma papelaria vocacionada para as artes plásticas. Era um complemento à papelaria, porque já na altura havia duas ou três lojas bem grandes em Viana e tínhamos que ter alguma coisa complementar. E na altura não havia nenhuma casa especializada em materiais de pintura e artes decorativas. Daí o nome em si nasceu porque associávamos os papéis da papelaria à arte, não é? E aos produtos de arte.
O local mantém-se o mesmo, na Rua Santo António, no centro da cidade, desde a criação da papelaria. Mas com a diversificação da oferta e o aumento dos clientes ao longo dos tempos, houve necessidade de aumentar o espaço. A comercialização do livro escolar foi, contudo, o principal motivo.
A loja duplicou há coisa de 6 anos. 5 ou 6 anos, não sei precisamente. Mas inicialmente nasceu só com uma parte. E o acréscimo de clientes, a procura de cada vez maior em fornecer o livro. Estou a falar do livro escolar, em que tínhamos filas enormes quando havia só um espaço, não é? E daí, quando se deu aquela loja desocupada, optámos por ficar com ela para fazer a parte da livraria, que antigamente funcionava só num espaço. O que, repara, o cliente que ia à papelaria constantemente, quando chegava o mês do início do escolar, da escola, apanhava as filas por causa dos livros. Quer dizer, estava meia hora para comprar uma esferográfica, por exemplo, para comprar aquilo que era essencial naquela altura, tinha que estar à espera e a respeitar a fila dos que estavam lá à frente. E então optei, não, nós temos que separar aqui livros para um lado, materiais escolares e não escolares, de escritório para o outro. E daí esse segundo espaço.
Recentemente, os responsáveis da Paplarte depararam-se com um problema que tiveram de ultrapassar. Com a criação da loja online, tiveram de abdicar do nome Paplarte porque já existia outra loja virtual com o mesmo tipo de atividade registada com esse nome. Moraes e Pires foi naturalmente o nome escolhido, tendo até optado por publicitar esta mudança porque, segundo José Moraes Soares, não se pode tirar o nome Paplarte da cabeça das pessoas.
É assim, nós nascemos com o nome Paplarte. Como já disse há bocado, vamos fazer uma papelaria virada para as artes. Acontece que nós registámos Moraes e Pires, que é o nome da sociedade. E o Paplarte era um nome fictício, como, sei lá, como um café qualquer. Imagina aqui, será a Leitoria do Carmo. não é Leitoria do Carmo, se calhar não está registada como Leitoria do Carmo, está registada com o nome de... Mas chamam-lhe... E porque não apareceu outra Leitoria do Carmo a dizer, cuidado que eu tenho esse nome registado. E aconteceu isso connosco. Há coisa de 3 ou 4 anos atrás, quando nós fizemos uma loja virtual e registámos a loja virtual, ou tentámos registrar a loja virtual como Papelarte de Viana do Castelo. Papelarte de Moraes e Pires Limitada, como uma loja física, não é? Só que havia uma Papelarte registada com o nome de Papelarte. E daí o senhor dessa Papelarte ligou-nos, olha, que não pode ser. O senhor, eu ainda me debati um bocadinho com ele, que era Papelarte há quase 30 anos e nunca ninguém se incomodou com isso. Mas depois, mas agora somos nós incomodados porque nós somos Papelarte, temos uma loja virtual como a sua, que se chama Papelarte, e isto está a dar confusão. E nós registamos o nome e vocês não. E eu, contra factos, não há argumentos. Não é? Retirei Papelarte da loja virtual. Eu não posso é tirar Papelarte da cabeça dos clientes. Não é? E são 30 anos de história da Papelarte e as pessoas vão à Papelarte em Viana, não vão à Moraes e Pires, ou seja, vão ao mesmo sítio, mas procuram a Papelarte. Não é? E isso não posso fazer. Portanto, eu fiz o que podia, portanto, penso que estou em ordem com essa situação, não é? Porque realmente já não há nenhum documento, não há nenhum sítio escrito onde seja Papelarte, não há registros, não é? De resto, daí estar agora a tentar mais em fazer publicidade, falando na Moraes e Pires, na papelaria, vulgo Papelarte. Para ver se as pessoas entendem. Porque já me perguntaram, pá, então porquê? Agora isto já não é dos mesmos donos, é? A Papelarte agora mudou para Moraes e Pires. Porque nunca associaram Moraes e Pires à Papelarte.
A diversidade de serviços voltados para o cliente que a Moraes e Pires presta é importante. Mas o serviço voltado para as artes é nuclear, se bem que em Viana do Castelo há pelo menos 3 locais que comercializam produtos ligados às artes e há ainda a possibilidade do cliente procurar maior diversidade desses produtos nos grandes centros como o Porto ou Vigo. Enverdar pela prestação de serviços complementares como a organização de workshops é uma hipótese que precisa de melhores dias para ser posta em prática.
O serviço em si é a venda dos produtos das artes plásticas, não é? Não temos... podíamos fazer e temos espaços para fazer, sei lá, workshops de pintura, mas ainda não nos viramos para essa área. Mas é uma das coisas que chegámos a pensar nisso, fazer a demonstração para que é que servem os produtos, que as novidades, aquele produto novo que chega, para que é que serve. Só que ainda está em fase de desenvolvimento, temos que ter cuidado com isso, temos que ter mais calma. Há concorrência, há duas ou três lojas que vendem produtos de artes, mas para a cidade que é, se calhar é o suficiente, não é? Porque também temos um público, o cliente específico para os produtos de artes, estão muito habituados a ir ali aos nossos vizinhos espanhóis, a ir ao Porto, a ir aos grandes centros. E é verdade que encontram produtos com mais variedade, não é? Porque é o cliente que faz com que cada loja tenha produtos que se vão vender, não é? Não temos produtos para proteger, não é? Temos produtos que o cliente procura, porque se não procurar, não vale a pena ter na prateleira. E se não houver procura, não há escolha. E em grandes centros, o Porto, o Vigo, etc., a procura é maior, portanto a oferta terá que ser maior também.
Paralelamente aos produtos ligados às artes, a comercialização dos livros escolares é uma vertente muito importante para este negócio. Apesar de sazonal e de conter algum risco, além de requerer investimento.
O livro escolar é um negócio sazonal. Portanto, é naqueles 2 meses. E depois tem que ter um montante de vendas que justifique a venda do livro escolar. Porque o livro escolar nós não podemos, por exemplo, se há um engano num título e vem 10 livros a mais, 10, 5, nem que seja um, raramente a editora aceita a devolução do mesmo. Portanto, há sempre um risco no engano, e temos que ter um fundo estrutural que permita comprar muitos livros, porque depois, até aqui, eram os agrupamentos escolares que tinham a sua demora no pagamento, pagavam a 30, 60, 90 dias, conforme o caso. E tínhamos que ter esse estofo, não é? Económico para investir no livro e aguardar. Daí as pequeninas empresas, as papelarias, aqueles nichozinhos, não têm. Primeiro, não têm espaço para livros, claro que aquilo precisa mesmo de espaço. E depois também não têm o fundo económico que permite fazer esse negócio de livros, não é? Porque tem que se ter dinheiro e temos que aguentar uns meses de espera. E as editoras precisam de. Fazem ou obrigam a uma garantia bancária para fornecer os livros. Isso custa dinheiro. Quer dizer, essas nossas editoras que implicam e que fazem com que as pequenas livrarias não se metam nesse negócio.
Depois, paralelamente, há a venda do outro material escolar associado, mas já teve melhores dias.
Já foi mais. Já foi mais em que a mudança de todos os artigos escolares, e está a mudar ainda bem, não é? Porque se tem a mochila que está boa, porque é que vai comprar uma nova, não é? E cada vez se vê mais esse cuidado com as compras. Vejo, por exemplo, e constatei este ano, que as listagens vindas dos professores chegavam lá ao balcão e já com aquele visto, este tenho, este não tenho, e o cliente em si, olha, o que está arriscado, não preciso que tenha em casa. E aqui há 3 ou 4 anos, antes daquela coisa da troika, não é? Não era assim. Eles põem o balcão e disseram, isto se faz favor, e estava resolvido. Mas acho que isso também ajudou, não é? Os hábitos dos clientes mudaram desde que houve a crise. E eles estão mais poupadinhos, sem dúvida nenhuma.
Há clientes que continuam a ser fiéis, mas o movimento fora das épocas sazonais, como a do livro escolar, é muito reduzido. As compras online e as grandes superfícies ditam os novos tempos.
É reduzido, muito, muito reduzido. Sim. Ou seja, durante o ano vivemos das pequenas firmas, de escritórios, gabinetes de contabilidade. O cliente que ainda procura, que ainda digo isso porque realmente a papelaria está a mudar um bocado. Há coisas que se vendiam na papelaria e agora vendem-se nas grandes superfícies. O cliente também em si está cada vez mais habituado a comprar pela net, não é? Está sentadinho no escritório e manda vir para nas lojas virtuais. Mas temos sempre aquele cliente que nos é fiel há anos, quer dizer, firmas da cidade, empresas, se não há. Tem que haver sempre alguma coisa que faz falta, não é? desde o clipe até a resma de papel fotocópia, os tinteiros. Há sempre coisas. Não pica com. Não há aquela venda de cliente certinho durante as 8 horas de trabalho, mas os tempos são outros.
O que José Moraes Soares nos acaba de referir leva-nos à questão da concorrência, nomeadamente a chegada das grandes superfícies. De que forma viveram a chegada destes grandes espaços que se dedicam a este ramo de atividade e será que sentiram esse impacto?
Isto foi gradual. Apareceu uma e nós habituámos-nos à primeira. Depois apareceu a outra e nós também. Isto é sempre assim, quer dizer, certamente vai um bom abrir outras e há outros clientes que vão para essa nova superfície. Mas há sempre também gente que vem nova. Eu tenho clientes que já atendi os avós dos clientes, dos presentes clientes, não é? Isso vai rodando. Saem uns, vêm outros. Desde que é preciso é ter sempre cuidado de nos mostrarmos, não é? De nos mostrarmos ao cliente e o cliente ter a certeza que aquilo não está a ser enganado. O cliente tem que ter confiança em nós e tem que gostar. Eu gosto de ir lá. É isso. É quase como, sei lá, ter uma rua com muitos cafés e nós não escolhemos um, porque gostámos de ir àquilo. Até passámos à porta de todos, mas não, eu vou àquilo porque é ali que eu estou habituado a ir. no comércio de rua acontece a mesma coisa, não é? Há cliente que vai à minha papelaria, há outro cliente, ou o mesmo que vai à papelaria da concorrência, mas pronto. Quando abriu a primeira, não me recordo de sentir aquele impacto. Se calhar, com o tempo, vi que há outro, um concorrente muito forte, porque tem um espaço, as pessoas gostam das grandes superfícies, vão lá, levam um carrinho, enchem um carrinho. Há esse cliente. E há esse cliente que depois, quando tem um problema qualquer e quando não encontra nas prateleiras o que procura, vai à loja de rua, como nós dizemos, olha, tu arranjas-me isto que não consegui arranjar em tal sítio. Estás a ver? Porque eles sabem, vai-se arranjar isso. Porque nós vamos procurar e estamos preocupados com o cliente, não é? E nas grandes superfícies, se eles se encontrarem na prateleira, pegam e compram. Se não encontrarem, depois vão procurar cá fora. Mas só em último recurso. E aí sim, que o conjunto das grandes superfícies é que faz isso, penso eu, não é? Porque é muito mais fácil ir e fazer as compras todas de uma vez. Não há compras selecionadas, porque se for à papelaria, não compra lá o açúcar e o arroz. Mas se for uma grande superfície, pode comprar tudo junto.
Porque já foi aflorada, a Moraes e Pires dispõe de uma loja online. Loja virtual, como gosta de chamar o nosso interlocutor, que nasceu da preocupação de ir ao encontro das necessidades do cliente. E não se pode perder a viagem.
Isso foi para irmos de encontro àquilo que os nossos clientes nos... Não é? Eu cheguei à conclusão, como disse há bocado, que está a ser muito, muito implantado aquela situação de estar muito quietinho no escritório, não te mexas daqui porque ele vem cá ter o produto, ir ao computador e tal, tal, fazer, é que não sai da cadeira, não há estafeta para ir à loja, não há um telefonema para pedir a entrega. Simplesmente estão lá sentados e pedem pela net. E nós era um nicho de mercado, temos que aproveitar que nós estamos no tempo da tecnologia, não é? temos que apanhar a viagem, senão já.
Loja física, loja virtual, encomendas, períodos sazonais, como funciona a Moraes e Pires em termos de recursos humanos?
Somos 4 funcionários, contando comigo, claro. E na época da aflição, como nós dizemos, na época escolar, tenho mais 2 ajudantes, normalmente aqueles primeiros empregos, ou sei lá, a ocupação das férias de algum estudante que queira fazer isso, e ocupámo-lo durante normalmente 2 meses, e depois e também tenho um cunhado meu que me ajuda bastante. É professor, não está ligado a 100% à papelaria, que ele tem a profissão dele, mas nas férias ocupa-se a maior parte dele a ajudar-me na época escolar por causa do livro.
E como é que este responsável perspectiva o futuro deste negócio no mercado de hoje?
Eu acho que a Moraes e Pires está implantada há tempo suficiente para se manter aí com um futuro ainda muito risonho. Acontece é... O que me preocupa mais agora e o que estou mais vincado em fazer é tirar proveito da loja online. Eu acho que tenho, claro, não vou dizer, eu tenho clientes que chegam, não tenho, nunca se tem clientes que chegam, não é? Mas tenho uma loja bem estruturada, tenho uma loja que é procurada pelos vianenses e não só. Há produtos que específicos que tenho na papelaria que são procurados por clientes de outras cidades porque não encontram esses nichozinhos nessas cidades. E, por exemplo, aos fins de semana vem gente de Aveiro, vem gente de Braga procurar coisas específicas que eu tenho na minha loja. Quero é trabalhar realmente a loja online porque acho que está aí uma parte substancial do futuro da papelaria. É isso que eu, para já, é esse o meu, não é? O intuito é trabalhar isso.
A sugestão musical com que terminamos esta emissão veio por influência do seu filho, como explica José Moraes Soares.
Eu posso dizer que essa música foi quase escolhida pelo meu filho, que ele faz ouvir muitas vezes, que é o Fantasma da Ópera.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.